Vamos agora para o ponto 9 da nossa agenda, projeto de resolução número 30, pronúncia por iniciativa própria da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores pela necessidade de estabelecimento de um protocolo para a instalação de uma rede de radares meteorológicos e de estações meteorológicas de superfície na região que possibilita às autoridades nacionais monitorizar a evolução meteorológica na área da Região Autónoma dos Açores. Apresentada pelo Grupo Parlamentar do CDS, tem a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhores membros do Governo. O Grupo Parlamentar do CDS traz hoje à discussão um projeto de resolução para que esta Assembleia se pronuncie por iniciativa própria perante o Governo da República no sentido de serem instalados os três radares meteorológicos previstos no projeto da Rede Nacional de Radares, que data da década de 80 do século passado, assim como as estações meteorológicas de superfície, em número considerado adequado para uma cobertura complementar e integral do território da região. Esta iniciativa só hoje chega a debate neste plenário porque o PS, em abril passado, decidiu que a urgência então apresentada pelo CDS não era urgente, alegando ter que proceder a um conjunto de auscultações em sede de comissão parlamentar. O PS quis ouvir os mesmos argumentos que já tinha ouvido na legislatura passada. Exatamente os mesmos, pois não existe qualquer alteração em termos de tecnologia desde junho de 2010, à altura em que o Partido Socialista impediu a aprovação, vou repetir, exatamente os mesmos, pois não existe qualquer alteração em termos de tecnologia desde junho de 2010, à altura em que o Partido Socialista impediu a aprovação de uma resolução nesta Assembleia que recomendava ao Governo dos Açores que promovesse as iniciativas de sua competência para que fossem instalados radares meteorológicos capazes de assegurar a cobertura integral da região. Quem governava a República era então o PS do engenheiro, camarada e amigo Sócrates. Mas mais curioso é o facto de os socialistas de cá terem chumbado a iniciativa que o CDS fez chegar à Assembleia da República e que depois foi aprovada com a abstenção do Partido Socialista na República. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, em abril deste ano, apresentamos novamente esta iniciativa, solicitando a urgência na sua discussão e votação. O pedido de urgência e dispensa de exame em comissão era fundamentado no facto de se registarem nos Açores fenómenos meteorológicos de elevada intensidade, alguns fora de época, em que seriam mais frequentes, com acentuados impactos negativos nas populações, nos seus bens, nas atividades económicas, como seja a agricultura, as pescas e os transportes. A urgência que ainda hoje se mantém justifica-se também porque as autoridades nacionais e regionais, com responsabilidades nos campos da meteorologia e proteção civil, intimamente relacionadas, necessitam de informações antecipadas e precisas sobre a evolução dos fenómenos meteorológicos no sentido de desempenharem as suas ações de prevenção e proteção das populações. Já ocorreram, infelizmente, nos Açores, várias tragédias em consequência de fenómenos meteorológicos de elevada intensidade, das quais as mais recentes são as tragédias do Porto Judeu e do Faial da Terra. A previsão e o acompanhamento da evolução de fenómenos meteorológicos são feitos com dados fornecidos por satélites, por radares e estações meteorológicas de superfície, que se complementam, mas não se substituem. No caso particular, A previsão dos Açores, a previsão e o acompanhamento da evolução dos fenómenos meteorológicos são feitos com recurso a dados obtidos das estações meteorológicas de superfície e de um radar apenas meteorológico que, com um alcance de centenas de quilómetros, possibilita às autoridades a proteção civil e a antecipação de algumas horas. Porém, o único radar meteorológico existente nos Açores está instalado na Ilha Terceira, pertencente às Forças Armadas Norte-Americanas e cobre apenas o Grupo Central e a Ilha de São Miguel. São as Forças Armadas Norte-Americanas que determinam o tipo de dados a recolher e cedem-nos ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Entretanto, desde 86, a República Portuguesa tem um projeto para a instalação de uma rede de radares no país. Em 1988, foi concluída a instalação de um radar em Corujo e, em 2006, outro em Loué. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, recentemente iniciou-se o processo para a instalação do radar previsto para a região autónoma da Madeira e já está em fase de instalação um radar em Arouca. Assim, a partir de 2014, com a entrada em funcionamento destes equipamentos, a região autónoma dos Açores será a única parcela do território nacional sem cobertura de radar meteorológico próprio, o que justifica, mais uma vez, a urgência de atuação do Governo da República e do Governo Regional. É até urgente a instalação dos radares meteorológicos nos Açores, complementada por uma rede de estações meteorológicas de superfície, por uma questão de soberania em relação ao radar americano. Esta rede permitiria também melhorar a previsão meteorológica e também diversificar a especialização do Serviço de Meteorologia, possibilitando o fornecimento de dados específicos para as navegações marítima e aeronáutica. Assim, recomenda-se, em articulação, diálogo, parceria, entendimento entre os governos da região e da República, a bem da segurança dos seus bens. É tão somente isto que está aqui em causa. E para o CDS, a segurança dos açorianos não é um custo, é um investimento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Manuel Pereira tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores membros, Sr. Presidente e senhores membros de Governo, senhoras e senhores deputados. O projeto de resolução agora em discussão, sobre a mesma matéria de outra apresentada em 2010, após as intempéries que então assolaram a Ilha da Madeira, foi discutido com pedido de urgência e dispensa de exame em comissão no plenário de abril passado. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entendeu necessário aprofundar vários aspectos, por essa razão rejeitou o pedido de urgência, tendo o mesmo baixado à Comissão de Política Geral para análise. Devo recordar que o CDS-PP, enquanto partido proponente, referia então não perceber a posição assumida pelo PS, dando a entender que a instalação de radares meteorológicos nos Açores era a solução perfeita e ideal para a segurança de pessoas e bens, e que o Governo Regional dos Açores deveria seguir o exemplo de protocolo celebrado entre o Governo da República e o Governo da Madeira. Outros também aqui afirmaram que não havia nada a aprofundar, uma vez que o assunto tinha sido devidamente esclarecido em 2010 e que a proposta deveria ser analisada de imediato. A realidade confirmou que a razão da posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Na reunião da Comissão e nas audiências realizadas em junho de 2013, a título de exemplo, só pelo representante do CDS-PP foram levantadas 7 questões ao delegado do Instituto do Mar e da Atmosfera, Dr. Diamantino Henriques, conforme consta do relatório da Comissão datada de 6 de junho, e mostra as respostas que foram obtidas, alterações em relação a 2010, contrariamente ao que é verdadeiro, é ler o relatório. É só ler o relatório que está lá. Referiam 3 radares e neste momento apontam apenas para 2. Portanto, há alterações. Estando concluídos os trabalhos da Comissão naquela data, as conclusões e dúvidas que se esclareceram aumentam ainda mais a nossa razão da falta de urgência, uma vez que o seu agendamento não foi solicitado para os plenários de junho e julho passados. Estes são os factos que não cabe ao Partido Socialista esclarecer, mas sim a quem no plenário de abril passado exigia tanta urgência para uma tomada de decisão imediata. A referida proposta sugeria que o Governo Regional dos Açores seguisse o exemplo de cooperação existente entre o Governo da Madeira e o Instituto do Mar e da Atmosfera, que levaria a que a Madeira passasse a dispor daquele equipamento em 2014, ficando a região autónoma dos Açores como a única parcela de Portugal sem aquela infraestrutura. Sinceramente, apesar das pesquisas realizadas, não conseguimos apurar se o concurso para a instalação de equipamento da Madeira terá sido já lançado e se não existirá incumprimento por parte de alguém, pois, a ser verdade, não serão cumpridos os prazos anunciados. Hoje sabemos que está em construção, já está em construção, portanto, não desconhecemos esse facto. Essa pesquisa permitiria também avaliar o grau de compromissos que a região autónoma dos Açores passaria a assumir perante neste compromisso que será celebrado num protocolo. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, conforme se pode verificar no relatório da Comissão, de entre as várias conclusões, pode-se constatar que a instalação de radares meteorológicos por si só não permite a previsão de intempéries que infelizmente assolam os Açores, mas são um contributo importante para as previsões de muito curto prazo e assim permitir que as autoridades com competência na área da proteção civil possam tomar medidas tendentes a minorar possíveis danos e assim aumentar a segurança de pessoas e bens. Acresce ainda que podem ser uma ajuda importante no controle do tráfego aéreo e de ilhas. Porque a informação recolhida e a já referida sobre a importância de radares meteorológicos e a clarificação prestada pelo representante do CDSPP na Comissão de o pagamento daquele investimento ser da única responsabilidade do Governo da República, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que a proposta agora apresentada merece a aprovação deste Grupo Parlamentar. Termino deixando claro que nunca ninguém esteve contra a instalação de radares pela sua importância no complemento da informação disponibilizada pelos outros meios, como a rede de estações meteorológicas terrestres e as articulações existentes entre o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores e o Instituto do Mar na segurança, na prevenção e segurança de todos os açorianos. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. O Sr. Deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Srs. Membros do Governo, a representação parlamentar do PCP irá votar favoravelmente esta iniciativa do Grupo Parlamentar do CDS-PP, que visa que a Região Autónoma dos Açores, através do seu órgão de poder legislativo, se pronuncie por iniciativa própria sobre esta questão que já foi trazida pelo Grupo Parlamentar do CDS num outro momento e a representação parlamentar do PCP só pode congratular-se com aquilo que já está anunciado, isto é, com a aprovação desta iniciativa, uma vez que quando de anterior discussão os argumentos, quer do Governo, quer da bancada do Partido Socialista, foram no sentido da não aprovação, porque havia uma clara intenção do Governo Regional em regionalizar os serviços de meteorologia. Pelos vistos, essa intenção foi abandonada. Se o Governo estiver disponível para nos justificar aqui porque a razão desse abandono, gostaríamos de o perceber. De qualquer forma, não podemos deixar de nos congratular para que esta iniciativa seja aprovada e, sobretudo, para que ela venha a ser concretizada. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Secretário Regional do Turismo e Transportes.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, os membros do Governo, em primeiro lugar, gostaria de referir que a importância dos radares meteorológicos é algo que não se discute, porque julgo que é reconhecido por todos. No entanto, há que ficar e há que esclarecer que a existência de radares meteorológicos na região ou em qualquer parte do mundo, efetivamente, sendo um instrumento importante ao nível das previsões, essencialmente de curto prazo, não evita que aconteçam catástrofes. É algo que não é sério tentar-se fazer passar de que, existindo radares meteorológicos, que não estamos na iminência que possam acontecer catástrofes na região. São importantes numa perspectiva, de ganhar grau de precisão ao nível das previsões meteorológicas. Também é importante referir que até 2010 houve uma evolução tecnológica ao nível dos radares meteorológicos. E hoje, segundo as informações que temos de pessoas especialistas na matéria, nomeadamente o delegado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera na região, não serão necessários 3 radares, mas apenas 2 para termos uma cobertura integral da região. Também é claro que esta é uma competência exclusiva do Governo da República. O Governo da República é que tem a competência e a obrigação de dotar todo o território nacional de uma rede de radares que permita fazer essa cobertura. E, tal como foi aqui dito, ela está prevista para praticamente todo o país, à exceção da região autónoma dos Açores. Única e exclusivamente por decisão do Governo da República, do CDS-PP e do PSD. Posso também referir a este propósito que o Governo dos Açores tem diligenciado junto ao Governo da República para abordar este tema e encontrar uma solução para este assunto. Desde contactos a solicitar audiências com correspondência trocada até a uma audiência que me foi solicitada pelo Sr. Presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que se realizou no passado dia 17 de julho. Curiosamente, ou não, esta semana, Sr. Deputado Artur Lima, se estiver com atenção às minhas palavras, certamente não cometerá o erro que está a cometer. Isto porque não fui eu que solicitei a audiência, foi o Sr. Presidente, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera que solicitou a audiência a mim. A audiência que eu solicitei foi à Sra. Ministra, que curiosamente ou não, na passada terça-feira, o Sr. Chefe de Gabinete da Sra. Ministra respondeu, remetendo a possibilidade da audiência, em vez de ser concedida pela Sra. Ministra, ser concedida pelo Sr. Secretário de Estado do Mar. Curiosamente, só nesta passada terça-feira, estamos a falar desde abril, Sr. Deputado. E o que é importante aqui perceber é que o Governo dos Açores está, como sempre esteve, disponível para colaborar, para encontrar uma solução que viabilize a instalação dos radares meteorológicos na região. Mas, Sr. Deputado, defender a autonomia dos Açores é também fazer com que a República cumpra com as suas obrigações. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Bruno Belo tem a palavra.
Sr. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Manuel Pereira, ao longo da sua intervenção, tentou, de forma mais ou menos evidente, tentar passar a mensagem de que todos os pressupostos que estavam no projeto de resolução do partido do PP na anterior legislatura eram quase todos diferentes daqueles que estão hoje. Eu diria-lhe que, na minha perspectiva, a única coisa que se alterou foi o Governo da República. E para si mudam-se os tempos, mudam-se as vontades.
Muito bem.
Sr. Secretário, esta contínua avidez corrosiva em relação ao Governo da República leva-me a fazer também uma pergunta à Vossa Excelência. E, entendendo a sua preocupação de tentar resolver este assunto, gostava de lhe perguntar se, de acordo com o seu antecessor, existe ou não, da parte deste Governo, a vontade de regionalizar o serviço. Esta era uma intenção do seu antecessor, e gostava de saber a sua postura em relação a esse assunto. Mas também não poderia deixar de referir aqui um assunto, que é o seguinte. Esta matéria, na anterior legislatura, na República e, embora o Sr. Secretário Dr. Fagundes Duarte não seja a pessoa que tem essa matéria, eu não posso deixar de referir que, na anterior legislatura, este assunto foi à Comissão de Educação e Ciência, à qual o senhor era presidente. E o seu sentido de voto, gostava que Vossa Excelência nos dissesse. E gostava também que nos dissesse porque é que pôs os interesses do seu partido à frente dos interesses dos açorianos. Essa é uma questão que gostava de ver respondida. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigada, senhor deputado. Senhor deputado Manuel Pereira tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhores membros do governo, era só para esclarecer o deputado Bruno Belo que tive o cuidado, não estando na legislatura anterior, tive o cuidado de ver a proposta apresentada em 2010 e ela é diferente desta proposta agora apresentada. Era só.
Obrigada, senhor deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhora Presidenta, senhores deputados, senhores membros do Governo, o PPM apoia este projeto de resolução do CDS sobre a instalação dos radares meteorológicos. A verdade é esta. Sempre que faço com a intervenção um barulho, Senhora Presidente, seja como for, o que eu estava aqui a referenciar é que, em relação a esta matéria, a posição dos diversos partidos da oposição foi sempre muito clara. É evidente que os Açores, dadas as condições atmosféricas que conheço ao longo de todo o ano, as condições climáticas, é evidente que a região autónoma dos Açores é a região de Portugal que mais necessita deste tipo de instrumentos, que são absolutamente, é evidente, não evitam nada, mas são absolutamente fundamentais para a prevenção. E é na prevenção que em todos os campos nós devemos atuar. É na prevenção que os Estados poupam às populações sofrimentos, ponto número um e mais importante, e é na prevenção também que se poupa nos estragos causados, na medida em que é possível anteceder, é possível efetuar os preparativos necessários com mais antecedência, no sentido de evitar uma maior destruição material, ou, o mais importante de tudo, no sentido de prepararmos a logística para enfrentar essas condições atmosféricas. E os Açores têm enfrentado condições atmosféricas terríveis ao longo da nossa história, porque têm estas condições específicas. O que eu devo dizer em relação a esta matéria é que da parte de quem planificou, deixar de fora os Açores é absolutamente incompreensível. da parte de quem planificou deixar os Açores, e é aí que os Açores estavam antes da apresentação dessa iniciativa. Era no ponto zero em que se prevê a instalação do radar no norte do país e também na região autónoma da Madeira, e a única região que ficaria com áreas por cobrir era os Açores, e as áreas que atualmente têm a cobertura através de uma potência estrangeira. E, portanto, nesse sentido, é evidente que esta matéria significa uma enorme fragilidade para os Açores. Agora, o que não se percebe, e eu tenho que deixar esta nota, o que não se percebe por parte do Partido Socialista é, da parte do Partido Socialista, é a posição titubeante nesta questão. Não se percebe, em primeiro lugar, porque é que os senhores chumbaram a urgência. Em segundo lugar, porque é que na legislatura passada os senhores tiveram também uma postura de total passividade. Não se percebe o vosso posicionamento em relação a esta matéria. Eu só vejo alguma alteração porque o Governo da República, entretanto, mudou de cor. E, portanto, a posição do Partido Socialista também se vai aproximando daqueles que são os interesses dos Açores, porque já não prejudica a sua cor política no território continental. E, portanto, essa é que é a questão fundamental. E nesta posição, mais uma vez, o Partido Socialista esteve no lugar errado da trincheira em relação à defesa dos interesses da autonomia dos Açores, e agora que as circunstâncias políticas são outras, já se começa novamente a aproximar de uma posição que defende de facto aqueles que são os interesses das populações dos Açores. Por isso, o Sr. Deputado Artur Lima, é com todo o gosto que o PPM concede o apoio a este projeto de resolução e irá votar favoravelmente. Só espero, para terminar, é que o Governo dos Açores cumpra a sua parte, porque o que aqui está é bastante evidente, não é assinar o projeto de resolução e depois colocar a responsabilidade toda no Governo da República. O projeto de resolução significa que o Governo dos Açores também assuma a sua responsabilidade no âmbito do futuro protocolo e, portanto, assuma a responsabilidade nesta matéria de também ter uma postura ativa e ter uma postura decisiva para que este problema venha a ser solucionado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados. Senhor Secretário Regional, há uma coisa que temos de esclarecer desde o início, e que é a seguinte, e que é o voto favorável do Partido Socialista nesta matéria. E, portanto, é preciso esclarecer o seguinte. Se o Partido Socialista, ouvimos ainda há pouco, vota favoravelmente esta iniciativa porque o Sr. Deputado Francisco Silva garantiu que as despesas eram todas da República, não porque os radares sejam necessários. E, portanto, isso é absolutamente inacreditável. E, portanto, os senhores têm que se definir. Os radares são ou não são necessários para a região autónoma dos Açores? E é por isso que os senhores votam a favor, porque é um instrumento precioso de previsão meteorológica. Deve ser por isso que os senhores votam. Quanto à República, nós temos a mesma posição agora que tivemos em 2010. Os senhores é que mudaram, porque os senhores põem acima dos interesses e da segurança dos açorianos os interesses do vosso partido. Foi isso que os senhores fizeram em 2010. E foi isso que o PS da República fez em 2010. E o projeto era um meio diferente de atingir o mesmo fim. Sim, senhor. Mas o fim era ter radares meteorológicos na região autónoma dos Açores. E até nos projetos PIR a região até tinha alguma participação. Agora, os senhores falam em, Sr. Secretário, nas previsões, eu não vou entrar em discussões, eu não sou especialista em meteorologia, nem quero ser, embora até tenha alguma formação nessa matéria por outros motivos, mas vou-lhe só ler o que diz o Sr. Dr. Diamantino Henriques. Quanto às previsões, as de muito curto prazo, de curto e médio prazo, de médio prazo e longo prazo. e que o grau de precisão vai diminuindo à medida que cresce o prazo. Acrescentou que ao longo dos últimos anos tem havido uma evolução muito grande no grau de precisão dos equipamentos e, por isso, na fiabilidade das previsões. Não lhe vou fazer mais nenhum esclarecimento. O Sr. Diamantino Henriques julgo que a fez. E claro que isso se trata de instrumentos de previsão. Agora, os senhores ou são importantes ou não são importantes. E é isso que eu quero saber. Os senhores querem radares nos Açores ou não querem radares nos Açores? E se dois, se os senhores se contentam com dois, é uma coisa. O que é ideal são três. E isso é o estudo que foi feito e ainda nunca ninguém o pôs em causa. Agora, os senhores falam em regionalizar o Serviço Regional de a Meteorologia. Vou-vos fazer mais uma pergunta, Sr. Secretário. Vou citar mais uma vez o Dr. Diamantino Henriques, que diz assim: neste momento os Açores dependem de um radar instalado na Ilha Terceira que pertence às Forças Armadas norte-americanas, o que nos deixa muito dependentes de um país estrangeiro. Não o preocupa? Mas deveriam existir mais estações no terreno, sobretudo em altitude. Considerou, ouça, ser boa estratégia rentabilizar e otimizar a utilização de todos os recursos existentes na região. Já que, isto é a parte importante, de regionalizar, já que o governo regional tem sob sua tutela algumas estações. Ao Sr. Secretário Regional, porque é que o Governo Regional não aumenta a rede de estações de superfície, já que tem algumas sob sua tutela? É a pergunta. Depois vamos ao resto.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Pereira tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sobre, relativamente à intervenção do deputado Paulo Estevam, como eu disse na minha intervenção inicial, procuramos o programa de concurso, onde penso que estariam definidas claramente quais as responsabilidades do Governo Regional da Madeira e do Instituto do Mar e da Atmosfera para a instalação do radar na Madeira, que pelos vistos está a ser já instalado. Mas que, portanto, eram esses dados que nós queríamos saber, que responsabilidades é que eram solicitadas à região, e isso é que continuamos sem saber. E deixar também claro que, sobre esta questão, o Instituto do Mar da Atmosfera é um instituto nacional e que tem responsabilidades nos Açores, e ao estarmos a dizer que devem instalar, e todos pensamos que todos defendemos que devem ser instalados radares meteorológicos nos Açores, estamos a dizer que o Instituto Nacional também deve cumprir com as suas obrigações na região autónoma dos Açores.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Senhores membros do Governo, em relação às questões aqui colocadas, nomeadamente pelo Sr. Deputado Artur Lima, é evidente que aqui o que interessa é a região de ser dotada de uma rede de radares. Agora, também não deixa de interessar, e que isto fique claro, esta é uma competência da República. E não é justo, não é justo que sejam os açorianos a pagar aquilo que compete à República pagar para os Açores. E quanto à questão levantada sobre a regionalização, o Governo dos Açores, em 2009, acordou com o Governo da República que fosse criado um grupo de trabalho, para estudar o modelo de regionalização do Instituto de Meteorologia na altura. Em 2010, o Governo dos Açores indicou os membros para esse grupo de trabalho. Até hoje, o Governo da República indicou os seus. É por isso que o processo de regionalização do Instituto de Meteorologia está como está nesta data. E quanto à rede de estações que o Governo dos Açores possui? É verdade que as possui. E também não deixa de ser verdade que está disponível para colaborar com o Instituto de Meteorologia e ceder a informação que for necessária para que haja o melhor nível de precisão nas previsões que se fizer para a região. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Bruno Belo tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, em primeiro lugar, gostaria de notar a falta da resposta do Sr. Secretário Fagundes Duarte em relação à pergunta que lhe fiz, no seu sentido de voto. Mas eu vou lhe dizer, foi a abstenção, e votou de acordo com os outros deputados da República do Partido Socialista. Senhor Secretário, Dr. Vítor Fraga, a responsabilidade do Governo da República é do Governo da República e nós não a queremos diminuir. Não, eu digo, mas digo hoje, digo amanhã e dizia há 2 anos. Mais do que isso, em 2009, quando esse grupo de trabalho foi constituído, quem era o Governo? Quem era o Governo em 2009 que não deu a resposta à equipa de trabalho criada pelos Açores?
Não era o seu Governo, pois não. Não era o seu Governo, pois não.
Era o Governo da República. Senhor Deputado Manuel Pereira, por mais penteado que queira por esse projeto de resolução, e leva-me a ter alguma dificuldade em compreender aquilo que Vossa Excelência diz, estando a residir onde eu estou também, onde muitas vezes nós somos fustigados com algumas intempéries, leva-me a pensar que Vossa Excelência prefere não investir na prevenção, mas investir na recuperação. Não é possível, nós não podemos. O investimento na prevenção e na detecção é sempre mais barato do que na recuperação. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário, o senhor, eu não vou agora, como é óbvio, porque isto era uma outra discussão até bastante profunda e interessante sobre a regionalização dos serviços da meteorologia. Portanto, não me vou dedicar a ela neste momento, até porque ela tem história e vai ter ainda mais história. E, portanto, isso é absolutamente secundário para o projeto aqui em causa. Isso foi uma desculpa esfarrapada, como já se viu, esfarrapadíssima, de quem quis chumbar a iniciativa do CDS em 2010, e o secretário da altura, José Contente, deu instruções com essa desculpa e o PS chumbou a iniciativa do CDS. Senão, se calhar, já podíamos ter o segundo radar em construção, se não fossem os senhores. E os senhores é que o chumbaram. Agora, senhor secretário, ainda há mais uma coisa da qual é importantíssimo nós termos uma rede de radares nos Açores. E o senhor concorda comigo naquilo que eu lhe vou dizer, é que os Açores têm uma zona económica exclusiva enorme, a maior da Europa, sob responsabilidades de busca e salvamento. É importantíssimo, aumentava a nossa importância geoestratégica, o nosso poder geoestratégico no mundo. Era mais importante também. E aí depois vinha a regionalização, depois de termos os instrumentos para exigirmos então a regionalização, Sr. Secretário. Não é pôr o carro à frente dos bois. E, portanto, a discussão é feita exatamente ao contrário. Primeiro os meios, primeiro a tecnologia e depois vamos afirmar a nossa posição geoestratégica na Europa e no mundo. E isso era importantíssimo para os Açores, muito importante até para isso. E o atraso que se deve não é devido ao CDS. Não é devido ao CDS. E, portanto, os senhores não quiseram aprovar na altura porque isto implicava o Governo da República do José Sócrates investir. E os senhores não quiseram que o Governo da República Socialista investisse nos Açores. Os senhores não quiseram. Eu, na altura, queria que o Governo da República Socialista investisse e tivesse a responsabilidade de financiar os radares, como quero agora, com o Governo do PSD e do CDS. Essa é a grande diferença desta bancada e daquela bancada. E, portanto, nessa matéria estamos absolutamente esclarecidos. Agora, o Sr. Secretário não me respondeu a uma questão que diz respeito às estações meteorológicas de superfície. que já não são responsabilidade do Governo da República. São responsabilidade do Governo Regional. Que as que têm estão 7 sob tutela do Governo Regional. 7 sob tutela do Governo Regional. A pergunta é, e que foram, no mandato do Sr. Secretário José Contente, instaladas e bem nos Açores. Porque é que o Governo Regional não aumenta a rede de estações meteorológicas de superfície. Importantíssimas, como o Sr. Secretário sabe, para prever os fenómenos de elevada intensidade de proximidade, como, por exemplo, as derrocadas. Porquê é que o Governo Regional não aumenta essa rede de estações meteorológicas de superfície? Essa é a pergunta. Já agora, não é só para o Sr. Secretário Regional, é também para o Sr. Responsável da Proteção Civil, já que, na altura, essa competência foi no âmbito da Proteção Civil que o Sr. Secretário José Contente e a Secretaria Regional fez esse investimento em estações meteorológicas de superfície. Já agora, a pergunta é para os dois. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, em relação a esta matéria, eu tenho que fazer mais duas referências. Bom, em primeiro lugar, já se fala numa simplificação, já não seriam necessárias 3 estações, mas apenas 2. Eu quero aqui deixar protegida aquela que é, na minha perspectiva, aquela que são os interesses do Grupo Ocidental. Eu não aceito nenhuma situação que signifique para o Grupo Ocidental, para as Ilhas do Corvo e das Flores, que signifique uma menor qualidade na cobertura dos radares meteorológicos. Porque o que eu tenho visto é, a prioridade é Santa Maria, imagino que para substituirmos aquela que tem sido a colaboração prestada pelos norte-americanos, vamos instalar também no Grupo Central, e o que eu pergunto é, e o Grupo Ocidental tem a cobertura garantida a partir do Grupo Central? Essa capacidade técnica existe? Não sei se tem, mas se não tem, há uma coisa que eu vos posso garantir. Não contem com o meu silêncio em relação a esta matéria, em relação ao Grupo Ocidental. Isto não vai acontecer outra vez, a história dos cabos de fibra óptica. Isto não se volta a repetir, outra vez a rede que foi criada em relação aos cabos de fibra óptica, em que ficou o Grupo Oriental, e o Grupo Central e o Grupo Ocidental. Ficou todos estes anos fora do sistema e fora desta estrutura. E, portanto, esta garantia posso-vos dizer já, ao ouvir falar numa estrutura simplificada, de apenas 2 radares, já estou a ver quem é que fica de fora. E quem fica de fora são os mesmos de sempre, é o Grupo Ocidental. E isso é inaceitável. Eu quero deixar já aqui esta referência. A segunda referência, meus senhores, é a seguinte. A questão é a seguinte, em relação ao projeto de resolução do CDS, os senhores têm que assumir aquilo que votam a favor. O Partido Socialista começou agora, inaugurou agora uma nova forma de aprovar os diplomas da oposição. Aprova, mas diz que aplica apenas uma parte. Ou que interpreta de outra forma do que aquele que apresentou o projeto. Isto é absolutamente inacreditável. Quer dizer, o Partido Político, a mim já me aconteceu nesta legislatura, apresenta um projeto de resolução. O que aqui está escrito é o que aqui está escrito e é o que nós queremos transmitir. E o Partido Socialista diz, eu aprovo, mas eu não interpreto isso assim como o senhor escreveu. Então não aprovem. Então votem contra. Agora, esta história dos senhores aprovam, mas se não responsabilizam com aquilo que aprovam, é absolutamente inaceitável. E é, deixem que vos diga, absolutamente ridículo. E essa posição, que aqui tem vindo a ser defendida por diversas vezes, não pode continuar a passar aqui em claro, que é o Partido Socialista aprova. Aprova porque é uma irresponsabilidade não aprovar este tipo de melhoria. Mas ao mesmo tempo diz, bom, mas eu não interpreto isso da forma como aí está escrito. Isto é inaceitável. Isto é inaceitável no debate parlamentar. E, portanto, os senhores têm que assumir as vossas responsabilidades políticas. Se votam a favor daquilo que aqui está escrito e não daquilo que queriam que estivesse escrito. Portanto, votam a proposta conforme ela está relatada, votam a proposta conforme ela está escrita. Isto é que é absolutamente essencial.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Pereira tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Bruno Belo, eu, fruto de anteriores responsabilidades que tive, ao longo dos anos, acompanhei, infelizmente, várias catástrofes que assolaram a Ilha das Flores e também pude ver a evolução que se registou desde que a responsabilidade de governação é do Partido Socialista, designadamente a nível de comunicações, a nível de meios de intervenção e assim melhorar, como sabe, a resposta que tem sido dada às catástrofes que infelizmente nos assolam. Portanto, foi, enquanto responsável autárquico, foi como também responsável da direção de bombeiros em que me estive envolvido em várias destes trabalhos. Senhor Deputado Paulo Estevão, a evolução, e quem diz que são necessários apenas dois por evoluções de software é o representante do Instituto do Mar e da Atmosfera. E, portanto, se hoje o que está instalado na Ilha Terceira não cobre o grupo ocidental, para mim é um dado adquirido que um dos radares a instalar será ou nas Flores ou no Corvo. Esta é um dado que eu nem sequer questiono. E quero, para mim, esse é um dado adquirido. Sobre o cabo de fibra óptica, eu quero dizer que não foi a responsabilidade do Partido Socialista, não foi responsabilidade do Partido Socialista que o grupo Ocidental ficou de fora desse projeto. Também sobre o que é que se paga e as responsabilidades e o que é que se assina. Nós assinamos o protocolo, mas o protocolo tem que definir e o concurso que terá sido lançado, segundo a informação do deputado Artur Lima, a obra já está em construção. Foi estabelecido um protocolo entre a Região Autónoma da Madeira e o Instituto do Mar e da Atmosfera, onde estarão definidas claramente, as responsabilidades de uns e de outros. Sim, mas nós não as conhecemos. E estou a dizer que não as conhecemos e gostaríamos também de as conhecer. E, portanto, mas no entanto, toda a gente disse, desde sempre, como eu disse na primeira intervenção, toda a gente, o Partido Socialista, sempre defendeu a importância da instalação destes radares e das estações. Ou seja, essa é a sua opinião, eu estou a dizer aquilo da consulta que fiz aos diários de sessões de 2010. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. Obviamente que o Bloco de Esquerda vai votar favoravelmente este projeto de resolução do CDS-PP. Aliás, já votou favoravelmente em 2010 um outro projeto de resolução que versava exatamente sobre a mesma matéria. E se mais razões não houvesse, bastaria o facto dos Açores serem, até hoje, a única parcela do território nacional a não ter uma cobertura de radares meteorológicos própria para que este voto favorável fosse moral e politicamente obrigatório. Mas gostaria de ser duas considerações a seguir. Primeira, foi aqui dito mais do que uma vez pela intervenção de vários senhores deputados que o doutor Diamantino Henriques, delegado nos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, teria dito que eram apenas necessários dois radares na região. Eu gostava de chamar a atenção dos senhores e das senhoras deputadas para a página 4 do relatório da Comissão de Política Geral, feito em junho deste ano, onde estão transcritas as afirmações do senhor doutor Diamantino Henriques, onde ele diz o seguinte: nos Açores, para uma razoável. Reparem, senhoras e senhores deputados, não é para uma boa, ótima. É para uma razoável cobertura, seriam necessários pelo menos 2. Ele não diz que são apenas 2. Diz que para uma cobertura razoável são necessários no mínimo 2. Mas ainda diz mais, no mínimo 2, dependendo mesmo assim da localização onde os mesmos possam vir a ser instalados. Vamos, portanto, dar o seu a seu dono, falar verdade e não dizer, em nome até do respeito que o doutor Diamantino Henriques nos merece, que o senhor disse aquilo que ele não disse. Mas continuou a dizer outras coisas também importantes o doutor Diamantino Henriques. Por exemplo, quanto às estações meteorológicas de superfície, que são da responsabilidade do Governo Regional, afirmou também serem necessárias mais na região, porque atualmente, com os meios existentes, há dificuldade de responder, reparem bem, senhoras e senhores deputados, à escala de ilha, não é à escala da região. É difícil responder com as que há à escala de ilha. E, portanto, senhoras e senhores deputados, eu gostaria apenas de deixar aqui uma pergunta dirigida diretamente ao senhor Secretário Regional dos Transportes e Turismo, que é a seguinte. É inegável que a República tem que assumir as responsabilidades para com esta região, que tem em qualquer outra região e em qualquer outra parte do território nacional. É inegável que nenhum açoriano ou açoriana tem que pagar aquilo que é da responsabilidade da República. E sobre isso estamos conversados, não há a mínima dúvida, pelo menos para o Bloco de Esquerda. E, portanto, para o Bloco de Esquerda a questão não é qual é a responsabilidade da República, o que é que ela está obrigada politicamente a fazer nesta região. A pergunta é outra. É até onde é que o Governo Regional está disposto a ir para obrigar a República a cumprir a sua obrigação. Porque em sede de comissão, Sr. Secretário, como bem se lembrará, eu perguntei-lhe quando é que tinha sido esse famigerado pedido de encontro com a Sra. Ministra. Na altura o Sr. Secretário não se recordava bem, mas ainda agora na sua intervenção disse que foi em abril. Fiquei agora a saber que foi em abril. E que até essa altura a Sra. Ministra não tinha dado nenhum tipo de acordo. Agora, pelos vistos, deu, mas remeteu para o secretário porque a senhora tem mais que fazer. Isto é desrespeitar, é não ter noção do que é que está em causa, é desrespeitar os açorianos, porque é uma forma de desrespeitar o governo que os representa, que é o Governo Regional dos Açores. E, portanto, a minha pergunta última é esta. Até onde é que o Governo Regional está disposto a ir? Em duas matérias. Primeiro, aumentar a cobertura das estações meteorológicas de superfície, que são da sua responsabilidade, e são, obviamente, insuficientes, conforme diz o doutor Diamantino Henriques. Por outro lado, até onde é que o Governo Regional está disposto a ir para obrigar o Governo da República a cumprir as suas obrigações, a respeitar o Governo Regional e, portanto, a respeitar esta região e as suas populações? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.
Presidente, o que aqui se nota é que há uns senhores deputados que não leram o relatório. Porque se tivessem lido o relatório, tinham muito bem lido aquilo que a senhora, eu já tinha referido em intervenções anteriores e que a senhora deputada Zoraida Soares agora também bem explicou. Mas o que eu acho que é absolutamente lamentável é que quando se diz que 3 radares são, enfim, o indicado, e quando se diz, pois, se não tivermos 3, que seja pelo menos 2, é o que o senhor doutor Diamantino Henriques diz com toda a seriedade. Haja um deputado desta casa que profere a seguinte frase. Congratulou-se com a informação prestada pelo delegado nos Açores do IPMA, de que não seriam já necessários 3 radares, mas apenas 2. Deputado José Sambento, como é que uma pessoa se congratula com uma diminuição da tecnologia, da proficiência e da eficiência?
e da capacidade de previsão. Como é que um deputado desta casa se congratula que se faz um downgrade nos Açores? Isso é absolutamente inaceitável. É a subserviência total. Isto é não saber nada de nada. Isto é hipotecar a autonomia, hipotecar a segurança das populações, hipotecar a posição geoestratégica dos Açores. Foi essa a sua posição na Comissão. Congratulo-me que de três se passe para dois. Ao senhor deputado, isto envergonha a Região Autónoma dos Açores e esta Casa. Agora, senhor secretário regional, insisto na pergunta que já fiz três vezes, com esta é a terceira vez que lhe faço a pergunta. Não há dúvidas que relativamente ao Governo da República, há aqui os partidos da oposição têm todos uma posição. Exigência já tiveram em 2010 e têm agora em 2013. Os senhores é que ainda não se perceberam o que é que querem. Mas eu vou ler outra pérola do Partido Socialista. Já li a pérola do deputado José Sambento, que é, aliás, absolutamente inacreditável, vou ler a pérola de grupo. Síntese das posições dos deputados. O grupo parlamentar do PS vota favoravelmente a iniciativa no pressuposto que este projeto de resolução sugere que o protocolo a estabelecer entre o Governo Regional e o Governo da República facilitaria a instalação de radares nos Açores, mas que o investimento seria sempre do Governo da República. Não vota porque é importante, não vota porque é necessário, vota apenas porque não investe no tostão. Mas o projeto de resolução diz e recomenda o seguinte, recomenda-se em complemento a instalação de estações meteorológicas de superfície em número considerado adequado para uma cobertura integral do território, para a previsão meteorológica de proximidade. E essa é da vossa responsabilidade. E é essa a pergunta que eu faço. Quantas estações os senhores têm previsto colocar nos Açores, além das nove que já têm e que têm sob a sua gestão e responsabilidade, ou seja, regionalizadas? Terceira vez que lhe faço a pergunta, Sr. Secretário.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, a importância dos radares meteorológicos, julgo que não vale a pena estarmos aqui a discutir, todos reconhecemos a sua importância. Mas há questões que têm que ser, pelos vistos, clarificadas. E há questões que têm que ser clarificadas, e se me permitem, não neste âmbito. Porque são questões técnicas, e eu reconheço que não sou a pessoa mais habilitada para poder responder tecnicamente sobre soluções que foram propostas ou que foram faladas como sendo para implementar. De uma coisa eu tenho a certeza, qualquer solução que se implemente nos Açores, da parte do Governo dos Açores, terá sempre um pressuposto na sua defesa, que é a cobertura integral de toda a Região Autónoma dos Açores pelos radares meteorológicos que estamos aqui a discutir. Em relação às estações meteorológicas, Sr. Deputado Artur Lima, o Sr. Deputado sabe, tão bem quanto eu, que para termos uma rede de estações meteorológicas e eficazes, e para elas terem um efeito prático que se deseja, elas devem servir não só por si, mas como complemento à solução encontrada, nomeadamente a uma solução com radares meteorológicos. A definição da quantidade de estações, eu sei que é verdade, a definição da quantidade de estações, assim como a sua localização, como o Sr. Deputado bem sabe, depende da solução que for encontrada para a instalação dos radares meteorológicos. Do Governo dos Açores, é evidente que haverá sempre todo o empenho e estará fortemente dedicado a encontrar a solução que vá de encontro a podermos ter previsões meteorológicas com menor erro de previsão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Sambento.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados,
senhores membros do Governo. Eu queria, em primeiro lugar, reafirmar que os esclarecimentos e as intervenções que o meu colega Manuel Pereira já aqui fez são mais que suficientes para perceberem a posição do PS. Mas eu queria clarificar que este grupo parlamentar, o senhor já vai perceber, porque eu fui a vítima de uma desconsideração grave. Nós, este grupo parlamentar, não está refém do passado, mas, senhoras e senhores deputados, nós somos uma maioria de diálogo, uma maioria aberta, uma maioria interessada em considerar as boas propostas da oposição. Façam os senhores o vosso papel, que nós estaremos aqui para aprovar essas medidas. Várias vezes nós acusamos a oposição de não ter a capacidade de apresentar divergências substantivas em relação ao PS. Divergências que nos permitissem integrar, acolher, considerar contributos para melhorarmos a governação dos Açores. Feito esse esclarecimento, Sr. Deputado Artur Lima, eu quero dizer-lhe que eu não vou descer ao seu nível, mas não deixarei de registar e de lhe esclarecer que eu, muito humildemente, acho que não tenho nada a aprender de si em relação à dignificação desta instituição. Quanto aos nossos trabalhos, Sr. Deputado, o senhor foi desleal na referência que faz por uma razão muito simples. Eu queria começar por esclarecer que foi oportuna a votação, o chumbo do PS, desta proposta de resolução. A proposta baixou à Comissão e eu queria aqui saudar todos os colegas de todos os partidos que participaram, inclusivamente o Sr. Deputado Luís Silveira, do CDS-PP, é bom que se diga, que participaram nas audições que foram feitas. Em nosso entender e de forma absolutamente clara, justificou-se essas audições. Nós aprendemos muito com esses depoimentos e com esses esclarecimentos de natureza técnica, isso é absolutamente evidente. E ficou também evidente que tem havido uma enorme evolução tecnológica em relação a estas questões. Ao ponto de, e uma das questões que eu congratulei ou achei interessante, foi o facto de, hoje em dia, os radares, a parte de hardware, já pouco significar, em termos de custos, pouco significar, ou melhor dizendo, já tem, a nível da estrutura de custo, um peso à volta de um terço, sendo que os avanços ao nível do software e ao nível da articulação com estações meteorológicas, com satélites e com muitos outros componentes, já ser a grande componente dos custos desse investimento. E, portanto, queria deixar esta referência. Queria também, aliás, em nome da verdade e face à expressão facial do Sr. Deputado Luís Silveira, e com razão, quem esteve presente foi o seu colega, o Francisco Silva, creio. Foi essa correção. E, portanto, isso significa que, apesar de tudo, aliás, um deputado que teve também um papel importante nesse esclarecimento e que também contribuiu para nós aprofundarmos o nosso conhecimento sobre estas questões. E, portanto, o que está aqui em causa é o mérito desta iniciativa e nós consideramos ela ser meritória e, portanto, é por isso que estamos a favor. Esta é uma proposta que nos parece meritória e que salvaguarda o interesse regional. E foi nestes termos que nós fomos precisos em relação aos custos, sendo um Instituto Nacional e sendo esta uma competência da República. Como também já disse muito bem o Sr. Secretário Regional, estas questões têm que ficar muito clarificadas e foi isso que o PS fez. Procurou defender o interesse regional.
Muito bem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos fazer o nosso intervalo para o almoço. Regressamos às 15. Senhoras e senhores deputados, vamos recomeçar os nossos trabalhos. Estava inscrito o Sr. Deputado Artur Lima.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhores Membros do Governo. O Senhor Deputado José Sambento, em primeiro lugar, uma informação ao Senhor Deputado Francisco César, que fica sempre muito aflito. O que eu dei ao Senhor Deputado Paulo Estevão foi exatamente isto. Que eu me pedi uma cópia dos radares meteorológicos. Tirei uma para mim e dei uma ao Senhor Deputado Paulo Estevão. Posso lhe dar uma assim também, se desejar, como a qualquer deputado desta Casa. Portanto, a informação que eu passei ao Senhor Deputado para ele dizer foi esta. Senhor Deputado José Sambento, o senhor diz que foi vítima de uma desconsideração grave aqui dentro. Eu vou citar novamente, o senhor é vítima de uma citação sua. E quem é vítima da sua negligência e do seu desleixo são os açorianos. E quando o senhor se levantou aí, o senhor devia ter-se levantado para pedir desculpa aos açorianos por terem um sistema de proteção contra intempéries menos apurado por sua culpa, por o senhor se dar contente de ter apenas dois radares. Foi isso que o senhor disse. O senhor congratulou-se de ter apenas dois radares de previsão meteorológica. O senhor devia pedir desculpa a esta Casa e aos açorianos. É isso que o senhor devia ter feito e era isso que lhe tinha ficado bem, em vez de vir aqui armar-se em vítima, porque vítima são os açorianos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhores deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, efetivamente esta questão da cobertura dos radares meteorológicos e o mapa que eu solicitei ao Sr. Deputado Artur Lima demonstra claramente que podemos vir a ter aqui uma questão que, como também a Sra. Deputada Zoraida Soares referenciou, reduzindo para apenas dois radares, o que acontece é que passamos por uma cobertura razoável, que é o que aqui é dito, e dependeria depois também, em termos de eficácia, dessa mesma localização. E, de facto, o que está previsto, como se pode verificar aqui, é um dos radares fica localizado na Ilha de São Miguel, mantém-se o atual de terceira, e o outro na Ilha do Corvo. E, portanto, a questão que me preocupa é que se reduzirmos de 3 para 2, eu não estou a ver que o que de São Miguel, o que será localizado na Ilha de São Miguel, e até pela importância que também é dada à área de Santa Maria e, corretamente, possa vir a ser deslocalizado daqui, para esta previsão inicial. E, portanto, se reduzirmos para 2, eu parto do princípio que, provavelmente, o que pode acontecer é que aquilo que está previsto para o Grupo Ocidental possa não ser localizado aqui. E, se não for localizado aqui, eu considero que o que acontece é que esta cobertura não será uma cobertura ótima, excelente, como no resto do país, poderá ser uma cobertura que não tem as mesmas condições ou mesmo não existir. A questão é relevante, por isso eu aqui a coloquei, e este mapa da Rede Nacional de Radares Meteorológicos aponta para as localizações que estão atualmente previstas. Se retirarmos uma, eu não sendo especialista da área, mas vejo que temos muitas dificuldades nessa área para depois podermos garantir essa eficácia, acho eu. E por isso, de facto, a observação do deputado São Bento não faz sentido, porque prejudica os interesses de populações açorianas. Obviamente, sendo esta questão de responsabilidade nacional, o que nós queremos é uma cobertura excelente, o que nós queremos é uma cobertura incluindo os 3 radares, e é isso que o Governo dos Açores tem que defender. É isso que o Governo dos Açores tem que defender, a excelência para a região autónoma dos Açores, não deixando ninguém de fora e, obviamente, nem sequer deixando colocar essa situação e essa hipótese. E, nesse sentido, é uma infelicidade da parte do Sr. Deputado, de facto, ter referenciado que, afinal...
Tem de terminar, Sr. Deputado.
Dois chegam. Não chegam, e a garantia da qualidade, que é aqui referenciada, aqui o que foi referenciado pelo especialista foi precisamente o contrário do que o Sr. Deputado referenciou.
Sr. Deputado Gerson Bento, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Presidente do Governo, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, bem, eu lamento o tipo de linguagem utilizada, sobretudo da parte do Sr. Deputado Artur Lima, e eu vou-lhe dizer uma coisa, eu começo a não prestar muita relevância àquilo que o senhor normalmente refere em relação a mim. O senhor perde alguns argumentos de natureza política, de natureza técnica e visa atacar os seus colegas. Sr. Deputado, eu nunca deixei de defender aquilo que é, aquilo que nós entendemos como sendo o interesse dos Açores em nome de uma instituição que é muito prezo e que tenho orgulho de pertencer. E há uma coisa que nós temos que nos entender, Sr. Deputado, que é, eu conheço esse texto, há uma coisa que nós temos que nos entender. Há discussões de natureza técnica. O senhor está aqui a querer levantar uma discussão de natureza técnica sobre uma audição em que o senhor não esteve presente e que eu estive presente. E como o senhor sabe, o relatório, que é rigoroso naquilo que o senhor citou, aborda de forma sintética o que se passou nesse encontro. E, portanto, o senhor, se tem dúvidas em relação ao que eu aqui afirmo, fale com o seu colega que participou e que sabe muito bem o que é que se passou nesta audição. E o que está aqui em causa, como é evidente, e isso foi bem descrito pelo especialista que esteve na comissão, é que tem havido um grande avanço tecnológico em relação a esta área. Mas ele disse isso, Sr. Deputado, e há muitos outros fatores. Por exemplo, o Sr. Deputado Paulo Estevão, sem querer entrar aqui em grandes considerações, está a procurar levar a questão para o PS não defende o Grupo Ocidental. Ó, Sr. Deputado, o Sr. Deputado Manuel Pereira foi um dos deputados que na comissão teve, e nas reuniões que nós tivemos no nosso grupo parlamentar, precisamente essa preocupação. O que está aqui em causa é que, felizmente, os avanços tecnológicos permitem que aquilo que há duas décadas atrás era feito com 5 ou 6 equipamentos, há 10 anos atrás pudesse ser feito com 3 ou 4 e agora possa ser feito com 2. E tive o cuidado de referir que um dos dados muito relevantes que é apontado é que a evolução tecnológica foi tal que neste momento, com menos equipamentos, consegue-se fazer essa cobertura, sendo da maior importância a componente do software desses sistemas, que é já a parte que avulta sensivelmente em 2/3 da despesa do investimento. Portanto, é isso que está aqui em causa. Os senhores estão a procurar instrumentalizar uma questão que não tem razão de existir. Eu já referi que nós reconhecemos mérito a essa proposta e as ressalvas que nós fizemos na nossa comissão, Sr. Deputado Artur Lima, nós achamos que temos toda a razão, porque nós o que procuramos fazer foi salvaguardar o interesse regional. Nós não queremos, e o Sr. Secretário disse muito bem, nós não queremos uma situação em que acabemos por ser cúmplices de um Governo da República que se queira demitir das suas responsabilidades. E aquilo que nós apontamos é muito claro. Nós estamos disponíveis para colaborar, disponíveis para assinar um protocolo, mas tem que ficar claro de quem é essa responsabilidade e de quem depende o Instituto que está aqui em causa. É isso que tem que ficar absolutamente claro. Muito bem,
senhor. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Belo tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado José Sambento, e relativamente a essa intervenção que acabou de preferir, e em relação ao número de radares, e tão bem como eu, o Sr. Deputado sabe a tecnologia que foi utilizada pelo Sr. Dr. Diamantino Henriques, que numa utilização mínima seriam 2 radares, numa utilização ótima seriam 3 radares. Mais do que isso, o climatologista Brito de Azevedo, e passo a citar, diz: segundo um critério técnico e face à dispersão das ilhas dos Açores, Brito de Azevedo apontou que seriam necessários 3 radares, um em cada grupo de ilhas, uma vez que estas ferramentas possuem um raio limitado útil. Portanto, repara uma coisa, eu reconheço... É importante nós percebermos também que dentro da evolução tecnológica que houve, ainda há algumas limitações. E seguramente os Açores ficaria muito melhor servido com 3 radares, um em cada grupo de ilhas. São especialistas que dizem, não sou eu que digo, são especialistas que dizem. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Sambento, tem a palavra.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Bem, eu acho que há aqui um equívoco que nós, de facto, temos que esclarecer e eu acho que nós estamos a atingir um ponto aqui que é um pouco inacreditável. A questão é muito simples, Sr. Deputado. O que eu procurei transmitir? É a importância, deste Instituto estar atualizado tecnologicamente, ter toda essa componente técnica em termos humanos, em termos de tecnologia propriamente dita, e portanto isto é que é relevante. Agora os senhores acham, e eu sinceramente eu acho isso de tal maneira que agora depreendi isso na última intervenção, os senhores acham que eu, com uma declaração num relator de uma comissão, é que vou determinar aquilo que venham a ser os critérios técnicos que levarão à instalação dos radares nos Açores? Bem, francamente, senhores deputados, vamos ser minimamente rigorosos e leais neste debate. O que está aqui em causa, e eu já referi, é a abertura do PS, a abertura desta maioria, a disponibilidade do Governo para nós podermos vir a contar com esses equipamentos. É isso que está aqui em causa. Se forem 2, melhor. Se forem 3, serão 3. E, portanto, a questão é essa. Agora, o que é importante, ó, Sr. Deputado Artur Lima, o que é importante é nós percebermos, não foi erro nenhum, Sr. Deputado, o senhor não quer perceber, o senhor não ouve o que eu digo e depois cria-se equívoco. E, portanto, o que está aqui em causa é que nós temos no nosso país um instituto que foi reestruturado, que ainda não foi regionalizado, poderá vir a ser, e que tem essa capacidade de instalar, gerir e operar esse tipo de equipamentos, nos termos que os técnicos acharem que seja melhor. É tão simples quanto isso. Aliás, a documentação anexa ao relator da Comissão suscita precisamente essas questões que o Sr. Deputado aqui referiu. E muito bem, agora, se há algum deputado nesta Casa que está em condições de afirmar que qual é o número de radares, onde serão instalados, em que latitude, em que longitude e quem é altitude, nós não chegamos a esse pormenor. E, portanto, a questão é tão simples quanto isso.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, ao Sr. Deputado Jassambento, não sou eu, não é o senhor, não é nenhum deputado desta Casa que vai dizer onde é que ficam os radares e quando estão. O estudo está feito, está aqui o mapa, onde é que devem ficar. Está aqui, não fui eu que fiz. 3. O senhor congratulou-se, vou ler outra vez, que é para ficar novamente registado e as pessoas ouvirem. O senhor na comissão, a não ser que o senhor relator tenha escrito mal, o deputado José Sambento congratulou-se com a informação prestada pelo delegado dos Açores do IPMA de que não seriam já necessários 3 radares, mas apenas 2. Foi com isso que o senhor se congratulou. Ponto. É português. As pessoas entendem. Não tem mais explicações a dar sobre isso. Senhor Secretário Regional, o Sr. Secretário Contente, seu antecessor, disse na altura, enfim, vou poupar a ler os jocosos comentários que ele fez sobre o tamanho das gotas de chuva e etc. Aqui no Diário das Sessões, mas que a aposta dos Açores era a aposta nas estações meteorológicas de superfície e até de altitude, no projeto Piconar, etc., falou dessas coisas, e que iam fazer uma grande aposta no aumento das estações meteorológicas de superfície. Eu gostaria que o Sr. Secretário me lembrasse, que estou esquecido, de 2010 para cá, quantas estações meteorológicas de superfície o Governo Regional instalou nos Açores. E já agora, se o Governo Regional tem a estimativa de quanto custa uma estação meteorológica de superfície.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem mais inscrições. Pergunto se há mais inscrições para esta fase do debate. Não havendo. O Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.
Só para anunciar à Câmara, para registar a não resposta do Sr. Secretário, primeiro, e depois para dizer que num espírito construtivo e de defesa da segurança dos açorianos, o CDS vai apresentar, quando o plano e orçamento, uma proposta para reforço dos radares das estações meteorológicas de superfície complementares. Há uma carta que é essencial, que eu tenho aqui na mão, e que é feita pelo IPMA, e onde prevê as estações atuais e as estações complementares. Nós vamos exatamente fazer uma proposta para que os Açores fiquem perfeitamente dotados das estações meteorológicas de superfície necessárias a uma boa previsão meteorológica, porque, Sr. Secretário, a estação meteorológica de superfície trabalha em complemento com o radar, mas não depende dele. São complementares e não dependentes. E, portanto, uma coisa contradiz aquilo que o senhor disse há um bocado, que esperava que viesse os radares para aumentar as estações meteorológicas de superfície. Isso não é assim. São complementares, mas não dependentes. E, portanto, nós vamos fazer uma proposta para se aumentar em número significativo e previsto cientificamente das estações meteorológicas de superfície a quando o plano de orçamento. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, julgo não haver mais inscrições. Vamos então passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução foi aprovado por unanimidade.
Avançamos para o ponto 10 da nossa agenda.